DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. A uma semana da Renamo eleger o candidato às presidenciais de 9 de outubro, analista político acredita que Ivone Soares é o nome capaz de rivalizar com Daniel Chapo, recém-eleito pela Frelimo.
Em pé de igualdade, pelo capital político, pela exposição mediática e pela capacidade de comunicação, a Ivone Soares teria uma relativa vantagem.
No rescaldo da eleição de Daniel Chapo pelo Partido no Poder, analista afirma que esta nomeação representa uma viragem histórica no partido.
Neste momento, Filipe Jacinto Nunes, secretário-geral e toda a sua equipe, não é muito bem vista pela juventude moçambicana.
Na Alemanha, vamos perceber como é que o racismo para com a imigração afeta a qualidade de vida financeira e laboral. E no futebol, o Borussia Dortmund é o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Logo à noite, Real Madrid e Bayern Munique decidem a última vaga para a final de 1 de junho em Wembley. O calendário marca o dia 8 de maio, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Se a Renamo escolher Ivone Soares como candidata às presidenciais, a Frelimo ficaria em desvantagem em relação a Daniel Chapo? Diante de uma corrida geral contra o tempo, o partido no poder em Moçambique teria trabalho redobrado, lapidar a sua pedra preciosa para estar à altura da sua opositora. Mais detalhes com a jornalista Nadia Izufo.
Tambor vazio faz muito barulho, diz o adágio popular, que parece ser bem conhecido por Ivone Soares. É que nos últimos tempos optou por um silêncio sepulcral, mesmo diante dos terremotos que atingiram o seu partido, mas em contrapartida fez questão de se tornar cada vez mais visível nas redes sociais. Parece ter esperado o momento certo para dar um passo gigante e deixar que o seu currículo fizesse barulho. Alex Vines é pesquisador da Chatham House, um instituto de assuntos internacionais baseado em Londres, e reconhece.
Ivone Soares é bem conhecida em Moçambique e tem seguidores na Renamo. No entanto, ela não gosta de apoio generalizado entre os antigos guerrilheiros de Renamo. Contudo, isto tornará o próximo congresso de Renamo animado. E é um passo bem-vindo.
Quem poderá ficar com as calças nas mãos é a Frelimo, caso Ivone Soares seja eleita candidata do maior partido da oposição para as presidenciais de outubro de 2024. É que Daniel Chapo não tem histórico político tão sólido quanto dela, nem igual popularidade. A imagem imaculada de Chapo e a máquina ao dispor da Frelimo bastariam para colocá-lo em vantagem na corrida à Ponta Vermelha? O politólogo Ricardo Raboco não tem dúvidas.
Numa situação de Ivone Soares e Daniel Chapo concorrerem em pé de igualdade em termos de circunstâncias e ponto de partida, eu quero acreditar que pelo capital político, pela exposição mediática e pela capacidade de comunicação, a Ivone Soares teria uma relativa vantagem relativamente ao Daniel Chapo. Agora, em virtude das máquinas partidárias, a Frelimo tem uma enorme máquina partidária. Tanto é que tem a capacidade de tornar um ilustre desconhecido numa figura central em contextos eleitorais. Portanto,
o único fator em comum entre os dois é a juventude, mas Ivone Soares se destaca da maioria dos concorrentes. É a única mulher e carrega uma bagagem política de respeito, sem falar no seu tato diplomático e astúcia política. A título de exemplo, nunca entregou peito às balas como Venâncio Mondlane, uma atitude que quase o leva à morte interna no partido. Agora, a provável ausência de Mondlane na corrida, uma vez que não reúne os requisitos estipulados pela Renamo, deixará o caminho mais aberto a Ivone Soares. Rafael Savimbe é membro da UNITA, maior partido da oposição em Angola, e amigo da Renamo, exalta o diferencial de Soares.
Também tenho a considerar o facto de que é pela primeira vez na história da Renamo que uma mulher é candidata ao cargo de presidente. Em caso de uma vitória, por exemplo, da Ivone, significa que também teremos uma mulher em Moçambique a ser candidata a presidente da República pelo seu partido. Então, penso que este congresso encerra também esta dimensão, que é histórica e muito interessante.
Outro aspecto a realçar é que a sobrinha do líder histórico da Renamo, Afonso da Cama, nunca demonstrou publicamente qualquer sentimento antagónico em relação ao Sufo Momad. Pelo contrário, mostrou respeito, reconhecimento da sua liderança e até gentileza. Com que cartas joga Ivone Soares? Nadi Sufo, TW, Voz da Alemanha.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se a Renamo escolher Ivone Soares como candidata às presidenciais, a Frelimo ficaria ou não em desvantagem com Daniel Chapot, um tema que fez despertar os nossos ouvintes. Muitos comentários chegaram à redação da DW. O Rivaldo Valdo escreve que Venâncio Mondlán é o seu preferido. Já o Cri Rusti escreve que o problema da Renamo é mesmo o que está por trás da Frelimo. O Tércio escreve que seria uma boa batalha entre dois jovens na política. Já também o Costa Mutuque escreve que Ivone é uma candidata à altura. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O Comitê Central Eletivo da Frelimo agitou as águas no fim de semana com uma vitória inesperada de Daniel Chapo como candidato presidencial do partido e a renúncia de Roque Silva do cargo de secretário-geral. Os analistas consideram que o partido, no poder em Moçambique, desde a independência, enfrenta uma viragem e com as viragens há também quem fique insatisfeito. Os detalhes com Silaide Mutemba, a partir de Maputo.
Um dos insatisfeitos será Roque Silva, que pretendia ser candidato presidencial da Frelimo, mas chumbou na eleição e acabou por renunciar ao cargo de secretário-geral e de membro da comissão política. Para vários analistas, este desfecho era previsível, dada a popularidade do político. Hilário Chacate, por exemplo, entende que o mandato de Roque Silva indicava um perfil ditatorial.
Roque Silva, o seu percurso como secretário-geral da Frelimo, foi caracterizado por grandes controvérsias, uma postura caracterizada por arrogância, discursos que demonstram uma postura de um potencial presidente, caso fosse, que seria ditador.
É um perfil que não se adequa ao momento que a Frelimo e o país vivem, considera outro analista político, Ernesto Júnior, que refere que uma indicação de Roque Silva como candidato seria impensável.
Neste momento, Filipe Jacinto Nunes, secretário-geral, toda a sua equipe, não é muito bem vista pela juventude moçambicana. Então, era o momento de fazer aquela chamada virada histórica.
Para além de Roque Silva, ficaram pelo caminho membros da Frelimo como José Pacheco, Amatai e Samora Machel Júnior, que já tinham manifestado publicamente a intenção de entrar na corrida presidencial. O jornalista Omar Dinomar diz que a futura liderança do partido terá de encontrar formas de lidar com estas figuras.
Estas pessoas, se não forem acomodadas dentro do próprio partido, ou seja, dentro daquilo que são os seus interesses, poderemos ter situações meio tenebrosas.
O analista político Wilker Dias alerta para a necessidade de reaproximação entre estas figuras de peso da Frelimo a tempo das eleições gerais agendadas para 9 de outubro.
Se houver um respeito, se houver uma consideração, se houver uma humildade por parte deste tido, acredito que automaticamente teremos condições criadas para não termos convulsões internamente.
E como será a relação entre o candidato presidencial eleito, Daniel Chapo, e o atual líder da Frelimo e presidente da República, Filipe Nhusse, e com o resto do partido no poder desde a independência em 1975 e que se enraizou? Os analistas ouvidos pela DW vislumbram desafios muito fortes para o candidato da Frelimo caso seja eleito. Segundo Omar Dinomar,
vai encontrar uma Frelimo fragmentada, uma Frelimo sem princípios, uma Frelimo usurpada pelos grupos de interesse, pelos grupos de narcotráfico, pelos grupos do tráfico de ouro, de rubis, ou pelos grupos que assaltaram esse Estado nos últimos anos.
O jornalista considera que
Daniel Chapo é esta figura que tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado, dado a sua capacidade, de ver e aceitar ou negar esses grupos.
Em caso de eleição em outubro, Daniel Chapo poderá enfrentar alguns entraves se Filipe Nhusi se mantiver na presidência do partido até o término do seu mandato previsto para 2027. Historicamente, o presidente da República é também presidente do partido e, neste sentido, o analista Hilário Chacat tem alguns receios sobre uma saída pacífica de Filipe Nhusi.
Tenho a impressão de que poderá manifestar uma grande resistência de ceder a sua posição como presidente da Frelimo, e Daniel Chapo vai ter dificuldade caso não consiga assumir a presidência da República e a presidência da Frelimo.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
DW Notícias.
Cabo Verde vai participar na cimeira sobre a fórmula da paz proposta por Kiev para a resolução do conflito com a Rússia, adiantou esta noite o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sublinhando que a voz de África é importante nesta matéria. Zelensky agradeceu ao primeiro-ministro cabo-verdiano pelo apoio à fórmula de paz de Kiev e pela sua posição de princípio relativamente à agressão russa. Em Angola, o presidente João Lourenço afirmou que a África conta muito com a parceria que mantém com os Estados Unidos da América para o financiamento e construção das infraestruturas que o continente necessita para se desenvolver. De acordo com João Lourenço, que discursou na qualidade de primeiro vice-presidente da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que decorre em Dallas até quinta-feira, as perspectivas são bastante animadoras em relação à intensificação da cooperação entre os Estados Unidos e o continente africano. O presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embaló, viajou para a Rússia, onde vai encontrar-se com o seu homólogo Vladimir Putin, disse fonte governamental. A visita realiza-se no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, a 9 de maio, na capital russa. No encontro com Vladimir Putin, serão discutidos vários assuntos, nomeadamente a cooperação Rússia-Guiné-Bissau no domínio da exploração mineira e do hidrocarbonetos. E em Moçambique, um total de 40 formações políticas inscreveram-se para as eleições gerais de 9 de outubro, num processo que terminou ontem com o registro de mais 4 concorrentes, anunciou a Comissão Nacional de Eleições.
DW África, Deutsche Welle.
O racismo está difundido por toda a Alemanha, mas que consequências concretas pode ter para as pessoas afetadas? O Centro Alemão de Investigação sobre Integração e Migração, em Berlim, está a investigar esta questão. As cientistas sociais Zerrin Salikutluk e Clara Potkovic queriam saber se existe uma relação entre o racismo e o risco de pobreza. E a resposta é sim. As análises baseiam-se no Monitor Nacional da Discriminação e do Racismo, pelo qual Salikutluk é corresponsável. Se olharmos para as estatísticas oficiais ou para os relatórios do Governo Federal sobre a pobreza e a riqueza, a maior parte dos dados é repartida por antecedentes migratórios e pelo facto de ter ou não cidadania alemã. O que não conseguimos dizer até agora é como é que as pessoas que são afetadas pelo racismo na Alemanha se estão a sair. Em entrevista à DW, a perita explica que foram analisadas várias áreas para esclarecer a situação: o sistema educativo, o mercado de trabalho, a habitação e o setor da saúde. Outros estudos já demonstraram que existe discriminação na procura de emprego, por exemplo. Tudo isto aumenta o risco de se ter de viver abaixo do limiar da pobreza. Na Alemanha, considera-se que as pessoas estão em risco de pobreza se tiverem à sua disposição menos de 60% do rendimento médio estatístico. Em 2023, este valor era de 1.310 euros por mês. De acordo com os seus próprios números, 5% dos alemães sem antecedentes migratórios estavam abaixo desse valor, apesar de terem um emprego a tempo inteiro. Para os negros, muçulmanos e asiáticos, por outro lado, a média era de 20%. Mesmo com uma boa educação, desde uma qualificação de mestre numa empresa de artesanato até um doutoramento numa universidade, apenas oferece uma proteção limitada contra circunstâncias financeiras precárias. Na altura do inquérito, 5% dos alemães sem antecedentes migratórios descreviam-se como estando em risco de pobreza. As pessoas com experiências racistas, por outro lado, tinham 2 a 7 vezes mais probabilidades de estar em risco. Com 33%, os homens muçulmanos são claramente os mais afetados. A autora do estudo, Zerrin Salikutluk, tem uma explicação para este facto. Cerca de 20% das mulheres muçulmanas que entrevistámos estão na Alemanha apenas desde 2013. Vieram da Síria, do Afeganistão e de outros países. E já se sabe que os refugiados correm o maior risco de pobreza devido ao seu acesso mais difícil ao mercado de trabalho. Mas as pessoas com raízes estrangeiras, que vivem na Alemanha há muito mais tempo ou que nasceram aqui e têm cidadania alemã, também continuam a ser discriminadas. Zali Kutluk refere-se a experiências em que foram enviados documentos de candidatura idênticos com nomes diferentes. As pessoas que têm um nome que soa a turco, por exemplo, têm menos hipóteses de serem convidadas para uma entrevista de emprego. E estes são domínios que têm de ser abordados. Na opinião da cientista social, os resultados do inquérito sublinham a necessidade de tomar medidas específicas para combater a pobreza e promover a igualdade de oportunidades para os grupos desfavorecidos. O estudo apresenta sugestões concretas, em particular, as qualificações académicas e profissionais adquiridas no estrangeiro devem ser reconhecidas.
DW Notícias.
Os Estados Unidos suspenderam a entrega de um carregamento de bombas na semana passada, depois de Israel não ter respondido às preocupações de Washington sobre a ofensiva em Rafah, sul da faixa de Gaza, disse um dirigente governamental. A decisão foi tomada numa altura em que Washington se opõe a uma grande ofensiva planeada pelas tropas israelitas em Rafah. A União Europeia lamentou o afastamento de 2.900 observadores da sociedade civil no Chad, o que considerou prejudicar a transparência das eleições presidenciais realizadas esta segunda-feira. Antes do escrutínio, as ONG internacionais já tinham manifestado dúvidas sobre a credibilidade e a transparência do ato eleitoral. O presidente do Togo promulgou uma nova constituição que altera o sistema presidencialista para uma república parlamentar e garante-lhe a permanência no poder sem limite de mandatos, garantido o domínio do parlamento. Uma semana após as eleições legislativas e regionais de 29 de abril, dominadas pelo partido do poder União para a República, Fohog Nyasimbe promulgou na segunda-feira a nova Constituição, aprovada apenas 10 dias antes das eleições, e deverá agora renunciar ao cargo de chefe de Estado para assumir o de primeiro-ministro na qualidade de líder do partido mais votado. No futebol, abrimos agora a janela para a Liga dos Campeões. Vamos ao contacto com o jornalista Braima Darame. Bom dia, Braima. O futebol alemão está em grande na mais importante competição de clubes do mundo.
Viva, bom dia António, bom dia também ouvintes da DW África. Estamos perante um cenário absolutamente incrível, onde temos janela aberta para duas equipas alemãs na final da Liga dos Campeões. Tudo vai depender daquilo que o Bayern de Munique fará hoje diante do Real Madrid na casa da equipa da capital espanhola, a Madrid. Ontem, Borussia Dortmund foi a capital francesa vencer o Paris Saint-Germain por 1-0. O único golo da partida foi apontado por intermédio de Mats Hummels, internacional alemão, que esteve também naquela grande final de 2013 no mesmo estádio Wembley, onde Dortmund vai defrontar o Real Madrid ou Bayern de Munique. Há uma semana, a equipa de Edin Terzic tinha também vencido o Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé no Signal Iduna Park por 1-0, o golo do internacional alemão Niklas Füllkrug. E tudo agora está em aberto para termos duas equipas alemãs na grande final da Champions League. Quem diria? Mas ainda falta ver o que será do Bayern de Munique diante do poderoso Real Madrid de Espanha.
Obrigado, Brian. É isso mesmo. Logo à noite, Real Madrid e Bayern Munique jogam no Santiago Bernabéu a última vaga para a final do Wembley, que se joga a 1 de junho. Lembrar que na primeira mão registou-se um empate a 2 bolas. Pode acompanhar toda a informação atualizada no Facebook da DW Português para a África /futebol.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã com um tema que está a gerar muito debate. Perguntámos-lhe se arrenamos escolher Ivone Soares como candidata às presidenciais a Frelimo ficaria em desvantagem com Daniel Chapo. Ora, nas já centenas de comentários que nos chegam à redação da DW, a Gilda Machonis escreve que arrenamo deveria sim votar em Venâncio Mondlane e não em Ivone para candidata a presidente de Moçambique. Já o Abrão escreve que, independentemente de quem seja o candidato da Renamo, será o seu voto para Daniel Chapo. Já o Chimu Siviano escreve que a Renamo escolher Ivone Soares, a Frelimo ficaria em desvantagem porque Ivone conhece bem a política e a estratégia em torno da política. Muito bem, o espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Mais logo, o jornalista António Cascais traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para um Jornal da Manhã com emissão especial. Tenha uma ótima quarta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Bom dia, um abraço.